Como você ouviu agora há pouco no boletim da Rádio França Internacional, a Colômbia tem sido palco de manifestações, algumas delas violentas, desde o dia 28 de abril. Os protestos começaram depois que o presidente Iván Duque anunciou uma reforma tributária que desagradou grande parte da população. Para explicar a situação no país vizinho, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, tem aí a reforma tributária que está causando polêmica. A reforma tributária, inclusive, a tramitação dela já foi suspensa devido aos protestos. Mas, na verdade, né, Ivan, você que acompanha a situação da Colômbia, a reforma tributária foi uma espécie de gota d'água de uma situação que já vem se agravando há algum tempo?
Exatamente, Adriano. O que temos que ver é que, como outros países, a Colômbia foi gravemente afetada econômica e socialmente pela pandemia da Covid-19. A verdade é que 500 mil de pequenas e médias empresas fecharam as portas na Colômbia. Só esse dado mostra, né, as consequências de desemprego, de miséria que esse país está sofrendo, né? Então, esses protestos atuais tiveram como estopim a reforma tributária, que realmente desagradou. Mas se observa que o governo recuou, o presidente Iván Duque, ele retirou, né, a tramitação dessa reforma diante, né, da situação, mas mesmo assim continua os protestos. Por quê? Porque tem toda essa situação muito difícil. Por exemplo, se calcula agora que uns 14 milhões, fala-se até em mais do que isso, talvez uns 15, 17 milhões de colombianos estão passando fome, né? Estão com dificuldade para se alimentar. Tudo isso provocado por uma questão de uma crise econômica gravíssima, né? E os problemas sociais constantes. Você sabia que a Colômbia, por exemplo, até hoje, ela tem milhões dos chamados deslocados internos, que, em consequência da guerra civil, que começou em 1964, entre 2 milhões e 4 milhões de colombianos que tiveram que abandonar suas regiões e irem para outros lugares onde vivem, em favelas, etc., fugindo da violência provocada pela luta entre guerrilha, governo, traficantes de drogas, grupos também de esquerda, de direita. Então, é uma situação muito complexa. Então, no meio de toda essa confusão, estão ocorrendo as manifestações. E o governo é criticado porque tem reagido com muita violência, né? O uso de uma força grande. Ao mesmo tempo, as manifestações começaram contra a reforma tributária, mas também descambaram no vandalismo, com muitos saques a supermercados, a lojas. O fato é que os mortos já estão chegando a 50 em todo o país.
É realmente uma situação que causa realmente preocupação. Agora, Ivan, a Colômbia faz fronteira com o Brasil, o estado do Amazonas, né, tem uma fronteira com a Colômbia. É alguma consequência aí para o Brasil com essa crise na Colômbia ou, por enquanto, o Brasil não tem muito o que se preocupar?
Por enquanto, não. Mas é lógico que o Brasil tem que acompanhar de perto, porque a Colômbia tem uma tradição de violência política e social muito grande. Só para lembrar que continua a guerra civil na Colômbia, guerrilhas. Só que as FARC, em 2016, depuseram as armas, chamadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foi um passo importante, era a principal guerrilha. Houve negociações com o presidente Santos, né, que conseguiu esse acordo de paz com as FARC. Mas continua outro grupo armado importante, que é ELN, que tem se dedicado muito à sabotagem das infraestruturas do país, além de outras atividades como sequestros, etc. Então, isso já acontece, já houve casos, inclusive, de enfrentamento entre guerrilhas colombianas e o exército brasileiro na região amazônica, nessa zona de fronteira. Então, o Brasil tem que continuar acompanhando. O que se espera é que a Colômbia supere, pelo menos, essa fase violenta, né, que está havendo agora de conflito social e que, inclusive, também vá terminar essa guerra civil, que, como eu digo, começou a atual em 64. Mas as raízes vêm de um movimento que aconteceu em 1948 ainda, chamado Bogotaço, que provocou a morte de um grande número de pessoas, que foi um protesto provocado pela morte de um candidato presidencial que foi assassinado. Então, pode observar como é antiga essa violência política na Colômbia.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. O Ivan está explicando para a gente a situação na Colômbia, o país vizinho que está sendo aí palco de protestos violentos nas últimas semanas. Ivan, a diplomacia brasileira no passado tinha aí um destaque, né, na região aqui da América do Sul, da América Latina. Sempre que acontecia uma crise como essa, a diplomacia brasileira podia agir, né, para ser um ponto de equilíbrio, aí tentar uma solução negociada, mas a gente sabe que houve aí uma guinada, né, no Itamaraty nos últimos anos, no governo Bolsonaro. Você acha que a diplomacia brasileira tem alguma coisa a fazer neste momento? Dá para fazer alguma coisa ou vai ficar assistindo?
Olha, na crise atual, eu acho que é ainda muito um problema interno da Colômbia, né? Existem alguns reflexos na relação com a Venezuela, que você sabe que é muito ruim, né? O governo da Colômbia com o governo bolivariano da Venezuela, do Maduro, e que, na verdade, esse é o principal reflexo externo, porque o governo do presidente Iván Duque, o governo da Colômbia, acusa a Venezuela de estar por trás desse conflito atual, dessas manifestações. A Venezuela e setores de oposição, né? Então, evidentemente que essas manifestações que têm esse lado econômico, esse lado social, também têm seu lado político, né? Mas eu acho que, no momento, não é tão importante ainda uma presença brasileira nessas negociações. Está uma questão ainda muito interna da própria Colômbia. Mas, evidentemente, se a situação descambar, né, por um processo de violência mais prolongado, talvez seja necessária uma interferência internacional, por exemplo, da própria OEA, Organização dos Estados Americanos, que seria até o fórum mais natural. Mas eu não vejo, nesse momento, uma necessidade de uma interferência internacional. A minha opinião é que haverá um processo depois de, como houve no Chile, né, de negociação e de buscar atender a esses problemas sociais que estão ocorrendo na Colômbia. Vai haver o próprio governo está procurando ver o que há por trás de tudo isso, né? Ou seja, além de causas sociais, causas econômicas, principalmente, a própria pandemia, questões políticas. E tudo isso, evidentemente, me parece que vai ter que ter uma solução interna da Colômbia. Lembrando apenas mais um aspecto, que o foco nesse momento dos conflitos é a cidade de Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, que você sabe que tem um histórico ligado ao tráfico de drogas e que tem até a história do famoso cartel de Cali, né? Então é um lugar também com uma tradição de violência, essa cidade de Cali. E está havendo também uma coisa que é grave: além de manifestações contra o governo, está havendo conflitos entre grupos sociais, com moradores de bairros de classe média ou de classe mais rica, né, enfrentando, por exemplo, setores indígenas. Então, esse é um caldo de cultura muito perigoso, okay. Ou seja, conflitos contra o governo e também um conflito entre camadas sociais. Então, o que esperamos é que a Colômbia consiga superar essa situação tão difícil.
Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.